A Torre de Babel foi uma história que alugou um triplex na minha cabeça quando eu era criança. Tanto que quase eu não acreditei quando eu fui procurar na Bíblia, agora, já adulta, e percebi que essa história não passava de 9 versículos dentro do livro de Gênesis. Então, todos os detalhes que faziam ela parecer enorme, todos os personagens que eu imaginava, os efeitos da confusão mental na vida deles, até a torre desmoronando, uma obra incompleta, ruindo num grande estrondo no ato final, tudo isso existia apenas na minha cabeça? Parece que sim. Não é de hoje que eu fico aumentando as histórias que eu escuto. O mito, conforme o que a Bíblia conta, é o seguinte. Muito, muito tempo atrás, todas as pessoas do mundo falavam o mesmo idioma. Todas as pessoas do mundo, no caso, era uma galera bem pequena, já que tinha rolado um dilúvio que varreu a humanidade da face da Terra, só sobraram os descendentes de Noé. Essa galera encontrou um planaltão no meio do nada e resolveu, vamos ficar aqui, vamos construir uma cidade. Mais do que construir uma cidade, eles queriam construir uma torre que alcançasse os céus e com esse monumento fazer o nome deles. Uma grande obra para ficarem para a história. Com muito trabalho coletivo, a motivação lá em cima, muito tijolo de barro cozido, muito betume para usar de argamassa, esse povo começou a erguer a torre. Até que Deus, do alto do seu tédio cósmico, cansado de ver, sei lá, estrelas explodindo em câmera lenta, desceu dos céus para ver o que aquelas pessoinhas estavam aprontando. Já fazia um tempo desde que a terra tinha secado, era bom ir lá dar uma conferida. Foi quando ele viu aquela obra a todo vapor, chegando mais alto do que ele imaginava que elas fossem capazes de ir, e pensou: ih, rapaz. Essa gente unida vai me dar dor de cabeça? Estão achando que podem fazer tudo sem limites? Nada disso. Aqui arrogância não se cria. E aí, com um zap, ele mandou uma onda de confusão que fez as pessoas começarem a falar línguas diferentes umas das outras. E assim Deus criou a profissão de tradutor e os cursos do CCAA, tudo num só golpe. Atordoadas, as pessoas não conseguiam mais entender, não sabiam mais o que que o chefe de obras queria que elas fizessem, onde despejar aquela areia, ou como se organizar para o trabalho. E aí foi ficando inviável continuar uma obra daquele porte. Se até as tarefas do dia a dia e as relações foram ficando impossíveis naquela grande Babel. Que para os hebreus era uma palavra para confusão.
Como se diz em alemão, eine große Konfusion.
No final da história, as pessoas não tiveram outra escolha senão desistir daquele empreendimento. Em vez de viverem concentradas numa cidade de arranha-céus, tiveram que se espalhar sobre a terra. Eu sei que tem quem leve a Bíblia muito ao pé da letra, ao ponto de achar que é um livro de regras ou um registro histórico confiável. Que foi realmente assim que surgiram os diferentes idiomas. Eu prefiro olhar para a Bíblia como uma obra literária. Então, não deixa de ser também um registro histórico, né? Ao menos do imaginário de um povo que estava contando aquelas histórias por um motivo, buscando o sentido no mundo através delas, como a gente faz até hoje. Como qualquer obra literária, pode ser uma porta de acesso para o pensamento de uma época. Para a mente das pessoas que escreveram. E como qualquer obra literária, também tem o potencial de dizer algo sobre quem está lendo, sobre a nossa época, os nossos pensamentos, através desse processo muito louco de fazer ficar de pé a palavra que está deitada, de colocar ela para dançar. Esse processo também chamado de interpretação, o superpoder do leitor. Eu não preciso acreditar em Deus para mergulhar nas metáforas dessas histórias, tentar descobrir o que elas me dizem. Assim como eu não preciso acreditar em um narrador para que a narrativa que ele conta me afete. E o que sempre me intrigou nessa história da Torre de Babel, que fez ela ficar na minha cabeça todos esses anos, foi esse mito de origem do desentendimento. que é um tema que até hoje mexe muito comigo. E na Bíblia, o desentendimento é apresentado como uma punição. O ser humano não se entende porque um dia foi arrogante demais, não tenha deixado de ser, mas agora com a complicação de fazer isso em mais de 6 mil idiomas. Por que nessa história Deus viu como um problema as pessoas se entendendo, cooperando, tendo um objetivo em comum, construindo algo grande? Por que teve que embaralhar as coisas? Como teria sido o resto da Bíblia se o tempo todo as pessoas se entendessem e falassem a mesma língua? Talvez um livro com menos chances de se tornar um best-seller? A Torre de Babel nunca chegou a tocar os céus, mas levantou várias perguntas. Houve um dia uma língua da qual se originou todas as outras? Por que o ser humano fala tantas línguas diferentes? Tiveram outras culturas que tentaram explicar essa particularidade humana? Tem alguma outra interpretação para essa história que eu não estou conseguindo ver? E talvez a maior dúvida da minha vida: por que, ainda que falem a mesma língua, as pessoas não se entendem? Não, essa não vai ser uma aula de catequese. Essa vai ser uma escritura, de novo, em situação de procurar respostas. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Aqui estamos nós, tudo está silencioso e calmo. Somos os primeiros a falar. É isso que disseram as vozes que você ouviu agora no idioma Quiché, um dos povos maias que vivem no México, na América Central. Interessante como nessa mitologia os deuses surgem do som, da fala. Eles são deuses porque foram os primeiros a falar. E porque aparentemente a conversa era muito importante para esses deuses, a primeira coisa que eles fizeram, depois dessa parte mais braçal de separar o céu da terra, o dia da noite, criar as plantas, os animais, foi puxar assunto com quem? Com os animais, né? E ver o que eles tinham para falar. Só que os animais não tinham como responder, eles só miavam e uivavam e grasnavam e mugiam. E aí os deuses ficaram arrasados com isso. Eles fizeram o que os deuses fazem de melhor, que é punir de forma arbitrária e desproporcional os seres da sua própria criação. Então eles condenaram os animais, que viviam em comunhão pacífica até então, a viverem fugindo um dos outros, a virarem comida de outros bichos. E aí eles resolveram, então, partir para a próxima e tentar criar uma criatura que pudesse falar com eles. Tentaram primeiro com barro, né? Criaram uma criatura de barro, só que ela não falava coisa com coisa, mal ficava de pé. Aí não, esquece, deleta esse projeto. Tentaram de novo, dessa vez com criaturas de madeira, que até falavam, mas elas não tinham sentimentos, né? Elas tinham uma cabeça oca. Então, que ia adiantar conversar com elas? Manda um dilúvio para varrer essa gente madeira da face da terra. E aí depois tentaram de novo, dessa vez pegaram umas espigas de milho bem bonitas, que tinham amadurecido, vermelhas, amarelas, brancas, fizeram uma massa ali toda especial e criaram o ser humano. Olha só que maravilha, nessa mitologia as pessoas são feitas como a pamonha. E aí sim deu bom. Elas falavam, elas eram inteligentes. E assim surgiram as primeiras pessoas, né, que deram origem à humanidade, no caso, as pessoas da América Central, e viveram nessa primeira terra por um tempo, muito tranquilas, crescendo a família, até resolverem cair no mundão e explorar outras paragens. E elas atravessaram vários lugares, andaram pelas cordilheiras, subiram a montanha. Nesse processo, elas foram se separando em vários grupos, né? Alguns foram mais rápidos, outros ficaram para trás. O grupo que chegou primeiro no topo da montanha chegou morrendo de frio. Aí pediu, implorou para os deuses darem uma chaminha que fosse para eles se aquecerem. E os deuses: ah, tá bom, toma aqui o fogo, mas não me peça mais nada. Depois chegou um grupo atrasado, E aí você vê que deve ter demorado muito tempo essa caminhada inteira, porque quando eles chegaram lá e também morrendo de frio, foram pedir esse fogo emprestado pro pessoal que já tava lá, eles não entenderam nada do que esse povo tava dizendo. Como assim vocês esqueceram as palavras que a gente falava lá em Tulã? Em que confusão vocês caíram? A situação de paz e harmonia dos Quiché se desmanchou nesse episódio da confusão dos idiomas, que acabou servindo de explicação para a origem dos conflitos entre os diferentes grupos Quiché e também para a formação dos grupos linguísticos quichianos, que por sua vez estão dentro da família linguística maia. Esse idioma é falado por aproximadamente 1 milhão de pessoas na Guatemala e cerca de 580 falantes no México ainda hoje. Toda essa história me chamou a atenção pelas semelhanças com a Bíblia. A criação a começar a partir do verbo, ter dilúvio, ter um episódio parecido com a da Torre de Babel. Essa história da criação está descrita no Popol Vuh, que é o livro sagrado maia. Assim como a Bíblia, o Popol Vuh é o registro escrito de histórias que eram transmitidas oralmente entre os povos maias Quiché. A versão mais antiga do Popol Vuh que chegou aos dias de hoje foi transcrita em espanhol por um frei dominicano em 1701. Daí podem ter surgido essas estranhas coincidências com o livro de Gênesis da Bíblia, onde elas ficaram mais fortes. Não se sabe quantas histórias originais foram modificadas nesse processo de ganhar novas versões, traduções, mas também penso no quanto essas histórias mudavam quando eram contadas oralmente, antes mesmo dos colonizadores chegarem, passando de boca em boca, dos pais para as crianças, dessas crianças depois para os seus netos. Quantas dessas histórias não foram contadas para saciar a curiosidade das crianças, perguntando: mas por que existem pessoas que falam outra língua? Por que todo mundo não fala a nossa língua? O tipo de coisa que os adultos não sabem e aí inventam. Então, muito tempo atrás, as pessoas estavam subindo uma montanha. Ou então, teve uma vez o povo que resolveu construir uma torre bem alta. Cada cultura teve que encontrar uma resposta para essa dúvida. Na versão bíblica, é interessante notar como o desentendimento veio de uma vez. Vrau! Deus lançou lá de cima para dispersar as pessoas confusas sobre a terra. Já no Popol Vuh, o desentendimento veio com o tempo e a distância, um processo longo gerado pelo processo de migração, que também foi o que fez as pessoas se espalharem pela terra. A versão maia é a que mais se aproxima das descobertas da linguística. Os sons e os sentidos das palavras foram evoluindo com o tempo, transformando-se até chegar em idiomas bem diferentes. Um processo lento, gradual, que atravessou gerações, mas que deixa vestígios nas línguas que as pessoas falam. Foi assim que linguistas descobriram o parentesco entre idiomas bem diferentes. É como rastrear antepassados na árvore da evolução biológica e perceber, por exemplo, que baleias e vacas têm um ancestral em comum. Várias línguas que parecem não ter nada a ver uma com a outra saíram do mesmo tronco. Por exemplo, o português que a gente fala e o hindi, o idioma que falam na Índia, estão ligados. Algumas palavras são até parecidas, como chave,
chabhi,
mesa,
mês,
ou câmara.
Câmara.
Ainda que sejam parentes distantes, são idiomas que partiram do mesmo tronco linguístico, o tronco indo-europeu. O idioma nativo de metade da população do mundo hoje veio desse tronco. Mas ele não é o único. O idioma humano está mais para um bosque com várias árvores, umas maiores e outras menores, do que uma grande e solitária árvore de onde saem todos esses galhos. Por exemplo, o hebraico, a língua original da Bíblia, pode ser encontrada no grande tronco afroasiático, no ramo semítico, onde também floresce o árabe. Já o Quiché é um dos galhos do tronco maia, E as línguas ameríndias estão espalhadas entre tantos troncos diferentes, como o macrogê, o tupi, o quechua, que parecem até uma grande floresta. Mas a busca pela grande e solitária árvore, o idioma mãe que teria dado origem a todos os outros, nunca parou. Alguns linguistas chegaram perto. O primeiro a farejar essa origem foi um linguista dinamarquês chamado Holger Pedersen. Em 1903, ele começou a esboçar essa ideia, quando ele foi puxando o fio da palavra em turco para ganso, e aí foi chegando numas relações com línguas germânicas, que são de um tronco bem diferente. Então, ele propõe a hipótese da existência das línguas nostráticas, que teriam sido anteriores e, portanto, um antepassado em comum entre várias línguas que hoje são entendidas como de troncos bem diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Mas no próprio artigo em que ele lança essa hipótese, ele decide não se aprofundar muito no assunto. Quem faz isso, lá pelos anos 60, é um linguista russo, o Vladislav Ilich Svitish, que desenvolveu bem mais essa hipótese, propôs um sistema fonético, indicou quais famílias linguísticas teriam se derivado dessa mesma proto-linguagem, localizou no tempo e no espaço, sugerindo que fosse a língua falada há 10 mil anos na região do Cáucaso, ali a área entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Mas ele morreu deixando várias pontas soltas nesse trabalho. Outros linguistas continuaram a partir daí, fazendo correções, aprofundando, tentando dar mais solidez para essa hipótese, que continua cheia de lacunas. Não é nenhum consenso, faltam evidências. Então, ainda não é possível dizer se ela realmente existiu, se foi a língua que gerou todas as outras, ou se existiu ainda uma família linguística ainda anterior a ela. Ainda que essa hipótese pudesse ser comprovada e a gente soubesse do momento em que existiu apenas um só idioma entre os seres humanos, será que é possível dizer que nesse momento, nesse idioma único, as pessoas se entendiam? Eu devia ter uns 5 anos quando eu resolvi perguntar para minha mãe: mãe, quem foi que inventou as palavras? Eu lembro da minha mãe parar, pensar, fazer aquela cara de quem tá fazendo download de tudo que aprendeu na escola para tentar achar uma resposta. E então dizer algo como: ah, foram os antigos sumérios. E eu emendar: tá, mas quem foram os sumérios? E ela responder: ah, era um povo que vivia no deserto. E eu começar um looping de perguntas, até provavelmente chegar no Gênesis, na Bíblia, e o homem dando nome para as coisas. Um começo inventado, porque o verdadeiro começo foi ainda mais antigo, contado em uma língua há tanto tempo esquecida que provável nem tenha existido. Agora, como eu podia já ter esse tipo de dúvida antes mesmo de saber ler, eu não sabia que as palavras é que carregavam significados. Eu achava que ler era procurar os desenhos que os espaços vazios entre as letras formavam. De alguma forma eu estava certa, leitura é interpretar esses espaços vazios, preencher os buracos de significados. A Bíblia então parece um queijo suíço, cheio de buracos, muitos desses deixados pelo tempo, pela distância, com as primeiras pessoas que contaram essas histórias, outros pelas inúmeras versões e traduções que surgiram pelo caminho, buracos que são preenchidos por cada um ou por cada época de uma forma diferente, algumas de formas bem nocivas, aliás. Mas a beleza das histórias esburacadas é que é justamente por essas lacunas que elas continuam a viver, conversando com leitores através das gerações. E lá fui eu, em busca de outras peças para encaixar nesses buracos. Para isso, pedi ajuda. Chamei a Ariela K., autora de uma das minhas newsletters favoritas, a Diletante. Ela escreve lá, entre outras coisas, sobre a Bíblia, de uma perspectiva literária. E isso me abre vários horizontes. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você conhecer. Antes de desdobrar as interpretações possíveis para esses 9 versículos, a Ariela primeiro me explicou o contexto no qual eles foram criados.
Se você imaginar que a Bíblia é, na verdade, uma colcha de retalhos, de histórias que se formaram por 1000 anos. Então, é um projeto coletivo dos mais bacanas. A gente não tem ideia de por quantas mãos e por quantas bocas essas histórias rolaram. Porque elas rolaram, provavelmente, oralmente, por séculos, até que foram colocadas por escrito. E isso, os especialistas falam que rolou mais ou menos no ano 500, antes da Era Comum, antes de Cristo, que é quando os judeus estavam no exílio babilônico. Os reinos hebreus tinham o hábito de cair. Então, o primeiro império que tentava conquistar, caía sempre. Então, caiu para os egípcios, caiu para os assírios, caiu para os babilônicos. E quando caiu para a Babilônia, o que a Babilônia fez para não ter revoltas foi pegar a elite judaica da época e mandar para a Babilônia, deixar lá, e contando que o povão que ficou nas terras não ia se rebelar sozinho. Então chegou um bando de caipira, de jeca, do reino da Judeia, na Babilônia, que tinha aquelas torres imensas, e eles falaram, putz, vamos manter essas histórias aqui. Essas histórias que o povo já contava fazia um tempão, que tinha origens, inclusive, em outros povos. A Torre de Babel, a proto-história da Torre de Babel veio dos sumérios. Então, é anterior aos hebreus. Eles pegam essas histórias, filtram pela experiência passada e pela experiência presente e reinterpretam. Então, se você pensar que a Torre de Babel é a história desses judeus exilados, então, na Babilônia, vendo esse absurdo de o que era uma metrópole da época, que eram muito avançadas, e falando como que eu vou lidar com isso aqui, tem todo um viés anti-imperialista na história. Porque eles estão pensando o seguinte, o mundo está cheio de línguas e de costumes, entre eles os dos hebreus. E quando passam esses impérios, eles tratoram tudo que tem na frente deles. É que nem o Império Americano, hoje que nem já foi o Império Inglês. A primeira coisa que o Império faz é tentar impor os seus costumes, a sua língua, a sua moeda. Ou mesmo quando ele não impõe oficialmente, a gente acaba sendo muito sugado. Tipo, a gente hoje é muito sugado por tudo que é conteúdo em inglês. Esse ato dos hebreus é muito, tipo, hashtag resistência, em relação a essa uniformização forçada. Então, é uma grande rebeldia em relação a essa força que quer fazer as coisas serem únicas. E essa interpretação é mais judaica, mas é o Deus que entra na história para falar não, não para os impérios. Você não vai impor uma língua única, não vai impor um costume único. As coisas são múltiplas e as coisas vão permanecer múltiplas.
Então, tinha mais por trás dessa história, se a gente levar em consideração a perspectiva da qual ela é contada, quem é que estava narrando. É uma recusa à dominação.
Porque quando os sumérios criam a língua escrita, o que eles criaram chama cuneiforme, que é um idioma escrito super não prático, porque ele não é fonético, ele não busca reproduzir a fala. Cada palavrinha é uma imagem, e os símbolos, de fato, eram carimbinhos. Então, o jeito que se escrevia é, pegava o carimbinho da ovelha e você colocava manualmente em cima da argila. E assim que você marcava a escrita. E o cuneiforme foi o jeito de escrever por 2000 anos. Quando caem esses impérios, quando cai a Babilônia em específico, o cuneiforme para de ser a língua franca. Então, as pessoas tinham a linguagem diplomática, como era o latim, por exemplo, como já foi o francês, como hoje é o inglês, era o cuneiforme, era a língua que todo mundo falava, era o que trazia essa linguagem em comum. E quando cai o cuneiforme, é o que a Torre de Babel está lidando, tipo, o que é esse mundo que a gente não fala a mesma língua? E, ao mesmo tempo, tem viés negativo, que é tipo, as línguas se confundiram, mas tem esse viés positivo também, do que é, somos múltiplos e devemos continuar múltiplos. Então, a Torre de Babel, se a gente for ver essa história única, que é o capítulo 11, a gente tem uma interpretação, que pode ser essa do Ubris, pode ser essa criação da linguagem, essa questão que eu acabei de mencionar, meio anti-imperialista. Mas logo antes, se a gente for ver o texto bíblico, a linguagem já tinha sido criada. Então, se você chegar no finalzinho do capítulo 10, Noé teve vários descendentes, e cada descendente já criou uma língua. Então, Babel chega justamente para derrubar as línguas que já estavam criadas. Isso reforça a ideia de que não é que Babel é só a origem das línguas. A história de Babel é, de alguma forma, uma polêmica contra alguma coisa. Porque as línguas já estavam criadas, e Babel chegou para uniformizar. Se isso é uma polêmica contra o quê? E é uma polêmica, tipo, da diversidade contra os poderes da uniformidade. A gente herdou muito esse jeito de pensar, né? De conquistar as coisas e tornar as coisas massificadas. A cultura americana, e eu vivo nos Estados Unidos, então isso não é, de alguma forma, anti-americanismo. Mas a cultura americana passou como um trator na cultura da América Latina, na cultura europeia, na cultura chinesa. E eu vi hoje mesmo uma chamada na internet que tem uma cidade inteira na China que copia Paris, que é uma loucura. Tipo, as pessoas têm uma torre Eiffel falsa, tem quarteirões inteiros de Paris que são reproduzidos na China. Porque a gente tem, todo mundo tem essa força mimética, que é de ver no outro alguma coisa que a gente gosta e copiar. Mas chega uma hora que a gente para de honrar o que é nosso e simplesmente se vê como um reflexo do outro. E o que é meio que perverso nessa lógica é que a gente sempre vai ser um reflexo defeituoso, porque a gente não é o outro. Então, se a gente usa o outro como um guia, como um ícone, e não só como uma inspiração, a gente vai ser sempre uma reprodução falha de alguma coisa.
E aí, essa interpretação explodiu a minha cabeça. É muito doido pensar que essa história pode ser lida não como uma história de punição, mas como uma história de rebeldia. E não é também como se fosse uma interpretação assim tão inusitada da Bíblia.
Essa rebeldia contra o texto é uma coisa que faz parte da Bíblia em si, é uma coisa que a gente precisa exercitar muito na leitura e nas regras que a gente recebe. Uma coisa que eu acho muito bonita e muito inusitada no texto é que os maiores patriarcas, eles são aqueles que brigam com Deus. Não tem uma figura grande na Bíblia que não bate boca com Deus em alguma ocasião. Então, tipo, Abraão bate boca com Deus quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão fica lá enchendo o saco até falar que não vai destruir se tiver ao menos uma pessoa boa. Daí Jacó literalmente sai na porrada com um anjo, a noite inteira fica na porrada com um anjo, que provavelmente é Deus, e é daí que liguei o nome de Israel, que significa aquele que luta com os anjos. Moisés bate boca com Deus, não quer ser o escolhido, acho que tá errado aquilo, que ele é gago, ele não quer. Depois Deus quer destruir os israelitas porque fizeram um bezerro de ouro, que é a próxima edição da newsletter. Moisés também vai lá tirar satisfações, tipo, isso aqui não tá certo, é o seu povo, vai matar o quê? Então cada um deles, Jó também bate boca, cada um dos grandes bate boca. Então acho que tem um jeito da gente sim estar em conversa com a tradição textual que a gente recebe, que não é baixar a cabeça e, tipo, admirar os grandes ou admirar o que a gente recebeu, que é ver as coisas como uma, tipo, coisa mais maleável, uma coisa que a gente pode interagir, que a gente faz parte dessa conversa, que a gente não recebe a conversa pronta, que a gente tem que se curvar. A gente tem que... é uma abertura pra gente fazer nossas coisas também.
No momento, eu tô no processo de aprender uma língua nova. Aqui do meu lado, dois cadernos cheios de palavras em alemão que eu tô conhecendo, tentando absorver, tornar minhas. Meu cérebro tá tendo que se reconfigurar para recebê-las, fazer download de uma língua com uma estrutura muito diferente do que eu tô acostumada. Ai, ai, onde é que eu fui me meter? Um tronco tão distante da minha língua mãe. Não por acaso, a história da Torre de Babel voltou a habitar minha cabeça. Eu tô vivendo naquela confusão que as pessoinhas da Bíblia experimentaram nesse episódio. Esse processo de adquirir linguagem de novo, meio que do zero, me ajudou a perceber algumas coisas. Uma delas é de que a diferença de idiomas pode até complicar a comunicação, mas não é uma barreira intransponível. Dá para atravessar para o território do outro, tropeçando, confundindo palavras, errando nas pronúncias, mas é possível. É como no Popol Vuh. Você começa a aprender um idioma como se fosse uma criatura de barro. Não dá para entender nada do que você fala. Depois, como criatura de madeira, que até fala, mas não consegue expressar tudo o que pensa. Até atingir a fluência da criatura de pamonha é um longo caminho. Mas enquanto isso, a gente encontra um jeito de se comunicar. Usa gestos, aponta para o que quer, tenta em um idioma que seja o caminho do meio. É doido ver como o entendimento acontece, apesar das diferenças de língua, de cultura. Conseguir se comunicar não é tanto chegar na precisão, mas ir em direção a ela. É um movimento de aproximação. Eu fiquei refletindo muito nas palavras da Ariela. Somos múltiplos e devemos continuar múltiplos. Penso em como a conversa se empobrece quando todo mundo tenta chegar na unanimidade, em gostar das mesmas coisas, em consumir as mesmas referências, em só falar sobre o que todo mundo conhece, em sermos iguais. A loucura de tentar construir Torres de Babel continua até hoje. Eu penso então no que a Torre de Babel significa agora, pra mim, tendo tudo isso em mente. Não, as pessoas terem começado a falar línguas diferentes nunca foi uma punição. É como se Deus, nessa história, quisesse mostrar que a verdadeira grande obra não é a que a gente constrói pra cima, em direção aos céus, pra mostrar como somos fodas. A grandeza é o movimento que fazemos para nos estender em direção ao outro, a quem é diferente de nós. É preciso haver esse esforço para atravessar o que parece nos separar. E isso é muito mais difícil de empreender do que qualquer arranha-céu. Pode não ser possível esse entendimento pleno, absoluto, porque mesmo entre pessoas que vivem no mesmo idioma, existe ruído, existe a confusão, existe o não entender. Mas a gente tenta, se move em direção a esse meio do caminho. Porque mesmo que a gente não alcance o entendimento, é nessa aproximação que a gente, pelo menos, chega no encontro. Agradeço muito a você que ouviu até aqui. E se você gostou desse episódio, eu recomendo ouvir também o episódio 1.20, O Poder da Palavra. Volta aí alguns episódios, é lá na primeira temporada. Conversa muito com o que eu contei aqui, complementa algumas lacunas que essa história de hoje deixou pelo caminho. Já o desentendimento continua como um mistério em aberto pra mim. Por que as pessoas não se entendem? Desconfio que eu vou acabar voltando a esse assunto mais vezes. E se eu posso fazer esses percursos narrativos, é porque eu conto com o apoio de centenas de pessoas muito generosas, que tornam possíveis toda a pesquisa, o tempo de trabalho, o cuidado que eu posso ter com esse podcast. Você pode apoiar também, com o valor que quiser, pelo tempo que puder, em apoia.se/AlineValek. apoia.se/AlineValek, onde você pode ver também quais são as recompensas. E para você que me apoia, o meu salve especial com muito amor. Saiba que você é incrível. Muito agradecida por você continuar apostando na curiosidade, na imaginação, no poder das histórias. Um beijo, a gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, jamais confie no narrador.